Agora, na Eldorado, especial Mulheres Reais, Nossa Voz.
Olá, chegando por aqui mais um Mulheres Reais, Nossa Voz, uma edição especial do programa ao longo do mês de março, que tem invadido as tardes da Eldorado aqui no 107,3 FM. Eu sou a Carolina Ercolim, todas as sextas do mês eu estou por aqui trazendo uma convidada dos nossos estúdios, geralmente mulheres comunicadoras, né, jornalistas, que galgaram espaço aí no microfone, passaram a ter as suas vozes ouvidas, respeitadas pelo público em programas de TV, de rádio. Já passaram por aqui, vocês devem se lembrar, a Joyce Ribeiro, da TV Cultura, a Mariana Becker, da Band, e hoje a nossa convidada tem uma voz linda e um trabalho minucioso de estudo sobre as mulheres no rádio. E você já sabe, né? Também a trilha musical é por conta dela.
Mulheres Reais, Nossa Voz.
Nossa convidada da edição de hoje aqui, desse especial Mulheres Reais, Nossa Voz, é a Tânia Morales, apresentadora do CBN Noite Total. Venceu a APCA recentemente, a Associação Paulista dos Críticos de Artes, como melhor programa de rádio de 2023. É também mestre em comunicação humana e saúde pela PUC de São Paulo, estudando a voz da mulher no rádio jornalismo. E a gente tem o prazer de receber ela hoje aqui nos estúdios da Rádio Eldorado. Bem-vinda, Tânia.
Ai, Carol, que alegria, nossa, adoro você, tô muito feliz de estar aqui nessa rádio, que eu ouço, que tem tanta história, e para falar, né, de assuntos que a gente gosta tanto, tô muito feliz, muito obrigada mesmo por ter me chamado.
É um prazer te receber aqui na nossa casa. Ela que é minha vizinha, né, aliás.
Verdade, duas quadras.
Moramos pertinho e não conseguimos tomar um café na vizinhança e marcamos um café aqui nos nossos estúdios.
A hora que você tá acordando, eu tô indo dormir.
É, a gente é meio luz sol, né? Tá meio difícil de encontrar. Bom, a Tânia tava me contando aqui fora do ar que tá há muito tempo na CBN e que começou lá ainda como estagiária.
Sim.
Já indo pro ar ou não, Tânia? Fazendo apuração? Como é que foi essa sua entrada?
No comecinho a gente não ia pro ar, não. Aí só um registro. O Raíssen Abac era repórter quando eu entrei lá.
Olha só.
Respeitadíssimo já, o Raíssen Abac. É, aprendi muito observando o Raíssen e tanta gente. Não, a gente só fazia apuração e tal, mas não demorou muito pra eu entrar no ar. Aliás, sabe quem foi a primeira pessoa que abriu o microfone pra mim?
Quem?
Eli Correia.
Sério?
Rádio Globo.
Olha só.
Fui levar lá uns negócios que chamava fax pra ele.
Outra geração não vai saber o que é fax, né?
Fui levar uns fax, mini nota, e ele... vem aqui, como é seu nome? Cara, e é tão importante isso. E eu faço isso hoje com quando chega estagiário. Eu quero ser a pessoa que vai, sabe, pra pessoa daqui a 20 anos lembrar. Sabe quem foi a primeira pessoa que abriu o microfone? Porque é tão importante. Eu não me esqueço dele correr.
É um ritual
correr.
Mesmo, né?
Pô, o cara que abriu o microfone pra mim. Você não sabe se a pessoa vai conseguir minimamente articular e você... E é uma experiência, né, Carol? Estar Sim. no ar é uma experiência.
Sim. E ao vivo ainda, né? Porque às vezes... Agora a gente tem muito gravação. Grava lá, se ficar legal, vai pro ar, né?
Não corre mas tanto não, risco.
Não corre tanto risco.
Ao vivo tem um frio na barriga e tem. Tal. Foi Eli Correia, na Rádio Globo. E aí, sei lá, um ano depois, eu já tava fazendo uns boletinzinhos de estrada, uns negocinhos na CBN. E aí vai, né? Aí vai ganhando traquejo.
Quando é que você percebeu, apalpou a real importância da potência da sua voz no microfone?
Ah, gente? Mas isso... Isso, a potência em que sentido, você quer dizer?
Ai,
em termos, como eu fiz... Essa comunicação humana e saúde, né? Em resumo, é o curso de fono.
É.
Então, eu fiquei muito focada no mestrado na coisa da potência vocal mesmo. É disso que você está falando ou da potência da extensão,
da
importância?
De como você representou, talvez, para alguma geração, estar à frente do microfone ou levar pautas que fossem mais relacionadas ao público feminino ou ter uma abordagem mais específica?
Hoje eu tenho clareza disso, hoje. Porque até então, quando a gente está lutando, a gente não para pensar, né? Porque a gente, hoje eu olho para trás e falo, puxa, que importante mesmo. Não só para trás, né, que a gente está na ativa aqui. Mas, assim, cada vez que, já ouvi muito de chefe, mulher, inclusive. Ah, você tem uma voz muito delicada, você é muito meiga no ar, você não passa força. Por quê? Porque o padrão de força é o do enfrentamento, é pá, entendeu? Essa coisa mais, que eu não vou nem dizer masculina, porque tem muitas mulheres que são assim, mas que é um outro padrão.
Uma outra chave.
E é outra chave. E a minha chave é diferente, mas eu sabia que isso não fazia com que eu deixasse de questionar as pessoas. Na rua, como repórter, eu adorava quando entrevistado, me subestimava. Falava lá, menina, bobinha, então já vai desarmado. Aí você manda uma pergunta inteligente, desmonta o cara. Se ele tá esperando alguma coisa difícil, ele já fica mais armado. E geralmente é homem, né? Por isso que eu tô falando cara. Então eu fui descobrindo que isso de ser meiga, delicada e ter uma voz mais, né, assim, menorzinha e tal, não tira o meu mérito, muito pelo contrário, eu uso isso também como uma ferramenta, mas demora para você entender, né? E fui muito criticada e perdi muitas oportunidades por isso, por ser uma mulher feminina, delicada, vai, vamos dizer assim, meiga, que é um termo que poderia ser elogioso, mas no jornalismo não é, né? No jornalismo tem que ser uma coisa dura e tal, e não é, né, Carol? A gente tem uma pegada parecida.
Sim.
Não precisa. Você não precisa falar grosso para botar alguém na parede, se for o caso.
Sim.
Né?
Mas é um lugar que você coloca aqui, interessante de olhar, porque ou você busca as suas próprias ferramentas para alcançar talvez um resultado parecido, ou você sucumbe, né?
Exatamente. Ou você fala, nossa, eu não sirvo para isso. Que já me ocorreu algumas vezes, eu não sirvo para isso, mas eu gosto tanto que eu vou perseverar, entendeu? Eu vou perseverar, porque eu sei que eu não tô fazendo feio, sabe assim? Uhum. Você acreditar no seu trabalho, porque todo o entorno tá meio que duvidando. É. E também por quê? Porque tem o padrão, né? O padrão do jornalismo é essa coisa da credibilidade pela força, pela brutalidade, pela imposição da voz e tal. E quando você vai para um outro caminho, você tem que descobrir qual é. Abrir uma vereda sua, né? É mais trabalhoso. Hoje, olhando em retrospectiva, eu me orgulho, sério, me orgulho. Ainda mais depois de ter estudado o tema, eu falo, puxa, eu acho que essa minha geração, que hoje a gente está, né, tem muitas mulheres no microfone e tal, que começou na minha geração, basicamente, assim, claro, antes de mim teve muita gente, a Maria Lídia, por exemplo, que foi a grande pioneira. Mas a gente foi consolidando na minha geração, e aí também por uma questão do período histórico e tal, eu acho que a gente tem um mérito, sabe? Eu acho mesmo, me orgulho, bato no peito e falo, sou dessa geração que meio que desbravou e abriu mais as portas, assim, sem tirar o mérito de quem veio na minha frente, que
claro, claro.
Reconheço total.
Falou da Maria Lídia, eu lembro dela já na Bandeirantes. E ela sempre foi uma mulher que impôs muita opinião forte, né? Mantinha.
Mas ó, o jeito dela, né?
O jeito dela.
Forte.
Também. E eu lembro dela ser muito criticada, né? Não só pelos âncoras da época, mas pelos ouvintes que muitas vezes preferiam adotar uma visão daqueles âncoras e não dela, né?
Nossa, então, corajosíssima. Eu entrevistei ela para o meu mestrado.
E aí?
Porque ela fazia um programa, era na Bandeirantes ou na Pan? Com um monte de homem na mesa, era na Bandeirantes, exato. E ela é a única mulher
isso.
que ousava ter uma opinião
exato.
E falava, né, de um jeito, assim, duro e tal. E aí ela diz, ela falava, as pessoas mandavam mensagem, que eu era mal amada, que eu era feia, porque não tinha essa coisa da imagem, né? Que eu era uma mulher feia e tinha uma apresentadora, acho que de um outro horário, mais musical, outra pegada e tal. Ela não, ela era linda, ela era maravilhosa e tal. Que ela era mais padrão, assim.
Era esperado,
uma coisa,
talvez, da mulher mais, ali naquele lugar, né?
Mais mansa, né? E ela fala, eles falavam um monte, mandava carta e tal.
Então, e aí eu, como repórter naquela época, olhava e falava assim, mas eu que nunca vou assumir uma bronca dessa.
Não é, cara?
Pra levar essa chuva de reclamações, de críticas, muitas duras, injustas,
exato,
baixas.
Exato.
E aí aquilo me colocava, naquele momento, como uma iniciante na carreira, me pôs medo. Falei assim, será que eu quero isso
é
pra
isso.
mim?
É isso. É isso, vou virar alvo?
Vou virar alvo?
Vou destoar porque eu sou mulher?
Mas ao mesmo tempo me encorajar, porque, meu, ela tem mantido aqui a opinião dela. Ela todo dia tá aqui, perseverante. Marilide foi um grande marco, assim.
Nossa,
eu acho, pra mim, opinião.
Um exemplo, e pioneira mesmo. Pioneira Total. Mesmo. Era muito estranho ouvir uma mulher no rádio, né? Numa pegada muito masculina. Hoje nem é tão masculino, porque o padrão de voz também era voz grossa. Hoje não é mais, né? É. Hoje voz grossa nem tem tanto espaço no rádio.
Nem tem.
Voz grossa, assim. E aí chega uma mulher que, tudo bem, tem uma voz impositiva, que se coloca impositiva,
né?
Mas é uma mulher, né?
Muito
deixa de ser uma mulher. Grande Maria Lídia.
Bom, a gente está aqui com a Tânia Morales, que é âncora da CBN, nesse Mulheres Reais, Nossa Voz Especial. Ela que também trouxe uma listinha de músicas para permear aqui a nossa conversa. Queria que você escolhesse uma para abrir aqui os trabalhos.
Olha, eu quando você me falou para escolher algumas músicas, aí eu pensei, bom, que músicas que eu ouço quando eu estou precisando de uma mensagem, sabe? De uma alegria, de um... Então, eu vou já abrir logo com a mais alegre de todas, que é o Gil, que o Gil é pura alegria, que é andar com fé, que é, e aí essa fé, claro, em todos os sentidos, não é a fé religiosa exclusivamente, né, a fé, tanto que a outra música tem a ver com fé também, que é acreditar, né, que é você manter o foco e perseverar e tal. E o ritmo do Gil, então é essa, para abrir os trabalhos.
Muito bem, a gente vai com Andar com Fé, de Gilberto Gil, e já voltamos com Tânia Morales aqui na Dourado.
Mulheres Reais, Nossa Voz.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Ouvimos Andar com Fé, de Gilberto Gil. Escolha da nossa convidada Tânia Morales, que está por aqui, falando sobre a presença feminina, especialmente dentro do rádio, né? A gente tem abordado aqui diversas formas dessa mulher ocupar um espaço de poder, de visibilidade, de representatividade nos meios de comunicação. No rádio, a gente tem visto, né, Taninha, um crescente. A gente estava falando da Maria Lídia no outro bloco. Mas talvez na década de 2000 isso ficou mais claro, com mais apresentação de programas que tinham um homem e uma mulher. Muitas vezes o homem assumindo a cabeça ali do programa e aí vindo a mulher como uma leitura de nota, uma co-apresentação, uma coisa para fazer essa sensação de que precisava de alguma coisa para quebrar a severidade, talvez, da voz masculina. E a mulher vinha como um adereço e isso foi... mudando um pouco ao longo do tempo.
Não muito, mas sim, vem mudando.
Vem mudando. É. E aí você se debruçou um pouco sobre esse estudo no seu mestrado, né? De como é a percepção da voz feminina pelo ouvinte. Como é que isso chega para ele? O que ele esperava? O que, que ele acha em relação à credibilidade da notícia que chega a partir dessa voz? O que você descobriu nessa sua busca?
Foi tão surpreendente... Porque eu parti, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já parte mais ou menos do que a gente imagina onde vai chegar.
Sim.
E eu cheguei num lugar diferente de onde eu imaginei. Eu, na minha cabeça, porque tô há anos no rádio, e eu fui formatada a pensar que o ouvinte tem a voz masculina com mais credibilidade, uma voz mais grossa e tal. Eu ouvi isso de um chefe, que eu queria ser repórter, eu fazia produção, queria ser repórter. Ele dizia assim, não, mas eu vou dar chance para outro, porque você sabe, ele ainda diz assim, você sabe, né? A voz masculina passa mais credibilidade. Ouvi isso de um chefe. E então, para mim, era meio que um dado, sabe? Ah, a voz masculina passa mais credibilidade, a gente como mulher tá ali para dar uma leveza, sei lá.
Isso.
Algo assim.
Nem
que
questionava,
tinha...
né?
A gente não questiona porque fica como um dado da realidade. A gente só se revolta, quer lutar e tal. Aí eu fui fazer a pesquisa, falei, bom, mas então vamos ver. Vamos fazer uma pesquisa com os ouvintes da CBN. Como é que eles percebem as vozes dos apresentadores homens e apresentadoras mulheres? E aí coloquei lá uns quesitos, né? Que são quesitos importantes para nós no jornalismo. Então, credibilidade, segurança, domínio de conteúdo. E apresentei lá uns trechos de cada uma das vozes. E eles iam dando as notas. E foi maravilhoso, né? Porque como eu fiz a convocação no ar, então teve muita resposta. Isso dá uma legitimidade, né? Teve muita resposta, assim, a participação foi muito boa. E para a minha surpresa positiva, não é o gênero que distingue. Porque eles, um homem que com voz grossa, por exemplo, tem menos credibilidade do que uma mulher, em um caso específico ali. Então, não é o gênero. São outros critérios, claro. Sempre você vai atribuir alguma... Mas não é o gênero. E eu achei isso tão interessante. E aí, me debrucei até nos recortes, né? Vamos ver. Em todos os recortes de ouvinte homem, de ouvinte mulher, de ouvinte de faixas etárias. Aliás, quanto mais jovem, menos liga para o gênero, para credibilizar um jornalista no rádio. Ou seja, foi uma revelação tão positiva, porque eu falei, bom, estamos no caminho certo, né? Não à toa as mulheres estão mesmo ganhando espaços maiores, porque antes da pesquisa propriamente dita, assim, até como uma prévia da pesquisa, já que tem pouco material acadêmico sobre isso, a minha orientadora falou, Tânia, você precisa primeiro, sabe, você não pode chegar e falar assim, as mulheres estão aumentando no rádio, tem que embasar.
Sim.
Aí eu fiz antes uma pesquisa sobre essa presença das mulheres nas principais emissoras de São Paulo, né, de radiojornalismo. E aí foi que eu vi que a Maria Lídia foi a pioneira. E aí foi uma aqui, outra ali e tal. Mas só em 2020, ou seja, agora, recentemente, é que no horário nobre, que é esse horário da manhã, do jornalismo, né, aquele horário mais hard news... Só em 2020, todas essas emissoras, né, as emissoras de jornalismo, é que tem mulher presente. Agora, tudo bem, ótimo. A voz da mulher chegou lá. Agora a gente pode depois, em outro momento, discutir. Ganhando a mesma coisa? Não. Tendo o mesmo espaço de editorial, vamos dizer assim, dando a opinião com a mesma legitimidade? Também não. Mas... as vozes das mulheres estão presentes no horário nobre do radiojornalismo, que é um grande avanço. E considerando que os ouvintes dão para as mulheres a mesma credibilidade que dão para os homens, então, senhores chefes, considerem também dar a nós o mesmo nível de...
quando a gente está falando desse público renovado do rádio, né? Os jovens que estão com essa visão um pouco mais sedimentada de que não tem tanta diferença... Exato. Quem está emitindo, quem está dando aquela opinião ou a notícia.
É.
O que você descobriu em relação a essa emissão? Por que historicamente, se associa que a voz grave é a voz mais potente, a voz que precisa ser obedecida e levada em conta?
Pois é. Aí já fui e achei coisas atávicas, né? Enfim, vou fazer aqui um resuminho rápido, porque é interessante. Né? A gente tem essa tendência mesmo, e é atávico, mas aí, calma, atávico não quer dizer que seja determinismo. Mas, e olha que interessante isso, falando agora das espécies animais, né, do mundo, aquelas que são as mais fortes fisicamente, as predadoras, né, elas têm uma emissão de voz mais grave, então o leão, e aquelas mais fraquinhas que certamente vão perder a guerra, são as que têm a vozinha mais fraca.
Mais aguda.
Então isso, na natureza, é um indicativo de força, a voz, a potência da voz. Muito bem, isso falando entre espécies.
Tá.
Nós, seres humanos, somos a única espécie em que essa distinção se dá por gênero. Não tem uma emissão do humano, não. A gente tem uma distinção, homens têm a voz mais grossa, né, uma constituição física, e as mulheres têm a voz mais fina. Então a gente aplica aqui, atavicamente... uma relação de poder, porque a gente tem esse registro de que a voz grave, ela é mais forte, ela até é mais credibilizada. E, cara, é inconsciente, né?
Vem
ninguém para pra pensar.
Vem de muito longe.
Muito, tá na gente.
E vai se reproduzindo, e então você vai criando gerações em que vão entendendo que sempre a voz mais forte é a que deve ser obedecida.
Exato. E nas relações dentro de casa, é o pai, né? Então, as coisas começam a fazer sentido porque a sociedade é de fato assim mesmo,
sim,
né?
Sim.
E no rádio, o padrão sempre foi da voz grossa. A voz grossa é bonita, uma voz não muito grave, embora na origem, né? Lá no começo, as vozes do rádio sempre foram de homens.
Impostadas
também. Impostadas, que também eles nem falavam assim, mas no rádio falavam, né? E que hoje, inclusive, essas vozes estão completamente fora de moda. Totalmente... eu conheço... um homem que tem essa voz e que não vai pro microfone, porque não tem mais espaço para ele no mercado, né? Então é isso, sempre foi esse o padrão do rádio.
E aí tem vozes, essa voz mais aguda, quando atribuídas a mulheres, são vistas como fracas. E algumas vozes masculinas que têm um tom agudo um pouco mais presente são vistas como sensíveis.
É isso. É, tem várias pesquisas de percepção de voz.
Dois pesos, duas medidas.
Porque então, aí entra também o quê? Os estereótipos de gênero, né? Para além só da percepção de voz aguda e grave, se você escuta... Tem pesquisa sobre isso, né? Um homem que modula mais, né? Que sobe mais, fala mais fino e depois mais grosso. Enfim, que modula mais. Uhum. Ele passa a percepção, pelas pesquisas, de ser uma pessoa mais, enfim, interessante, positivo.
Positivo.
Uma mulher que modula mais, que vai do agudo pro grave e tal, ela é descontrolada. É vista, né?
Uhum.
É entendida como descontrolada.
Gente.
A mesma oscilação, é claro, dentro do padrão masculino e feminino, mas enfim, aí você vê, a gente vai fazendo as leituras...
É uma produção machista de uma visão, né? Porque aí é como se você não tivesse... É como se o controle fosse uma atribuição mais direcionada para o homem, que ele consegue, né, talvez alcançar outros padrões, e a mulher não, a mulher é porque não consegue controlar.
É, porque a gente já tem um estereótipo associado às mulheres de que, louca, né, descontrolada. Então, se oscila, é uma sensação. Então, olha que perigoso, né? Aí você junta aquela construção que a gente tem social... dos preconceitos, dos estereótipos, com essa coisa mais atávica da voz.
Uhum.
Só reforça. Por isso, e olha que no jornalismo, as mulheres vêm aumentando desde a década de 90 nas redações.
Sim.
Né? As redações são majoritariamente femininas.
Sim.
No rádio, as redações são majoritariamente femininas. No microfone, na apresentação, isso é muito recente. Então... é um espaço da voz, que eu estou falando muito da voz, porque é o que eu pesquisei, né? Que demorou mais por causa dessas coisas meio atávicas e tal, que só reforçam os preconceitos. Por isso é tão legal a gente estar aqui, entendeu?
Exatamente, é um espaço realmente de... Dá licença, estou chegando e vou ficar.
Vou ficar!
São muitas barreiras que são colocadas e algumas a gente não tem essa noção, até, por exemplo, estudar no seu caso... Mas você vai dando, às vezes, como, é que é assim mesmo, sempre...
Uhum.
Bom, o início do rádio, do jornalismo, começa com Roquette Pinto lendo lá textos que são publicados em jornais e tem diversas menções a isso, de que o que ele falava era ouvido e era sacramentado, né? Então, assim, nossa, era ele falando, então todas as opiniões que ele tinha eram as opiniões dos ouvintes. Então, isso vem da década de 20, isso. 30, e isso vem... evoluindo numa maneira em que hoje a gente tem essas explicações atávicas que você disse, e com essa entrada da mulher muito recentemente.
Quebrando paradigmas.
Quebrando paradigmas.
É.
Esse seu estudo é muito interessante, porque eu acho que responde algumas lacunas que a gente ainda vê na programação.
É, ainda temos que avançar bastante. Ia falar um pouco, não, bastante.
Bastante. E aí, no final das contas, só pra gente fechar esse bloco... Nós, mulheres, estamos ocupando uma posição natural de se expressar como mulheres ou a gente está se escorando um pouco no padrão?
Então, isso
interior?
É interessante também. Então, isso eu não tenho muito embasamento, só uma observação, e é até um tema que eu pensei até para prosseguir nos meus estudos. Como é essa entrada da mulher? Se ela imita, e aí se imita muito entre aspas, se adapta, vamos dizer assim, a um padrão de voz masculino, que é o mais grave, ou não. Eu acho, pela minha experiência, hein, que a vida inteira eu ouvi que eu era meiga, que eu tinha uma voz pequena, nananana, e aí por isso mesmo, fui para Leni Quirilos, maravilhosa fonoaudióloga lá da rádio, com essa demanda, até a voz muito pequena. E aí, vamos engrossar essa voz, entendeu? Tanto que eu tenho um grave aqui que eu exploro e tal, eu gosto dele. Para mim foi uma conquista, porque eu não tinha esse grave. Eu acho bonito voz grave. E voz grave na mulher eu acho bonito. Então, eu fui descobrindo na minha voz como agravar a minha voz. Tá, é porque eu acho bonito, mas eu acho bonito por quê exatamente?
Por quê?
Né? Outras colegas que já têm uma condição vocal mais facilitada já entram com a voz grave, já entram com uma voz mais forte, e também por um perfil de personalidade talvez mais combativas e tal, elas se aproximam mais do padrão. Será que talvez isso conte E eu também tenho muita curiosidade, e aí fica a ideia para quem quiser pesquisar, vozes trans. Será que essa discussão em algum momento também a gente pode superar? Não importa se essa voz é feminina ou masculina, importa o que você está dizendo, importa o seu conteúdo. Vamos superar essa visão binária também, né? Eu acho que a gente tende a isso. É que no momento a gente ainda está nessa, né? Precisamos meio que imitar um pouco a voz do homem, a gravar e tal, mas de repente isso vira uma página virada.
Sim.
Né?
Independentemente de quem está emitindo.
A segurança da nossa fala não está no tom da nossa voz, está do jeito que a gente fala, né? Você sabe quando a pessoa está insegura, não sabe o que está falando. É outra coisa.
Mas você sabe que eu, ouvindo gravações antigas minhas, eu tinha a voz muito mais fina. E eu tenho certeza que eu fui me moldando. Tenho certeza que minha voz foi mudando. E não é porque, você vai ficando mais velha, sua voz... Claro,
é
tem uma questão, né, de cordas vocais que vão amadurecendo e tal. Sim. Mas eu tenho certeza que eu me adaptei.
Sobrevivência, você percebeu.
Sobrevivência.
Exato, como eu.
E aí você descobre, né, como você chegar lá fazendo exercícios, explorando ali o músculo das cordas vocais. É um assunto...
É lindo, eu amo.
Muito interessante. Bom, a gente está ouvindo e recebendo aqui a Tânia Morales nos nossos estúdios, que também é uma programadora musical, fez a playlist aqui dessa edição. Temos aqui mais músicas, você quer puxar qual?
Eu vou de Gonzaguinha, porque a primeira que eu coloquei foi justamente Gil, Andar com Fé. E essa música do Gonzaguinha, eu tava na pandemia, porque a gente tava lá, tristão, todo mundo, e eu tava ouvindo umas músicas e veio essa música. Eu até nem tinha nunca prestado atenção nela. Sabe quando bate no momento certo, ela tem a mensagem certa
pra
pandemia, muito. Né? Ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, me arrepia, não nem pare de sonhar. Eu falei, gente, ele tá falando pra mim, Gonzaguinha. Então essa música é um mantra, assim. E o refrão, embora ele fala fé no homem, né, que o homem virou sinônimo de humanidade, ele diz fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pô!
Demais!
Essa música é um mantra, assim. Eu canto ela com muita frequência pra eu mesma me convencer de tudo isso que ele tá falando, entendeu?
E vale também pra ilustrar essa conversa que a gente acabou de ter aqui também.
Também.
Sobre essa esperança e a perseverança, né? Bom, então vamos com Gonzaguinha e Tânia Morales volta já aqui na Eldorado.
Um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar.
Gonzaguinha, nunca pare de sonhar aqui no Eldorado. Escolha da nossa convidada Tânia Morales, que está por aqui, que antes de ser âncora foi repórter, trabalhou bastante na rua, ganhou vários prêmios de reportagens especiais. Você lembra de alguma que te marcou de alguma forma?
Sim, muito, muito.
Qual?
A que hoje é a Fundação Casa, né? Antes era a FEBEM. E eu fui fazer uma matéria lá, era uma dessas matérias que às vezes a gente ia fazer, era um evento e tal, aí eu fui lá. Aí demorou, e eu comecei a andar no pátio, que tava vazio, justamente porque iam autoridades e tal. Aí, de repente, eu bato o olho num galpão escrito assim, como é que é? Rádio Fique Vivo. Falei, nossa, eles têm uma rádio aqui. Aí entrei, conversei, era uma ONG Fique Vivo, que fazia um programa de rádio lá dentro. Não era um programa de rádio, era uma oficina de rádio, que eles faziam lá pros internos, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer uma parceria. Na hora eu pensei. E deu um estalo na hora. Falei, vamos fazer uma parceria? Vamos botar eles que estão fazendo essa oficina para serem os repórteres nossos aqui dentro. E aí eu meio que também serei uma professora. E aí toda semana eu ia lá, uma vez por semana, fazer essa oficina, né, para a matéria. E, gente, mas foi uma coisa tão maravilhosa. E dei um gravador para cada um deles, na época ainda era de fita cassete. E eles iam lá e a gente fazia pauta juntos, era tudo junto, né? Que eu ia lá e falava, vamos lá, não era uma chefe de reportagem autoritária. Discutíamos a pauta. O que vocês. quais são as questões de vocês? Ah, a gente é isso, isso, isso. Então tá bom, então, ó, vocês vão perguntar isso, isso, isso lá dentro. Então não é que um repórter de fora vai entrevistar um interno da FEBEM. Eles entrevistavam a
eles
si
se
próprios.
Se auto-entrevistavam?
É. Ele, o menino que estava fazendo a... Que era o interno, ia lá dentro, né?
Faziam
com os colegas. Faziam fala-povo. Falava, levantava questões. E aí chegou aquele material precioso. Porque eles falavam abertamente sobre as coisas, sabe?
Demais.
Coisas duras. Coisas de uma vida que a gente não tem acesso, que a gente não imagina. De uma humanidade também. Porque a gente fala, puxa... A gente tem uma visão... Eu morria de medo deles no começo. Eu morria de medo deles. E aí a gente foi estabelecendo uma relação, sabe? Então, aquilo foi tão marcante pra mim. E ali também foi tão triste. Quando eles foram visitar a rádio, eles queriam visitar a rádio. E aí, como é que você faz?
Como é que faz?
Como é que você faz? Aí tinha que pedir autorização judicial. Aí chega no dia da visita, eram seis ou sete. Homens, né? Meninos. Meninos. De 7, 18 anos, por aí. Eles chegam em viatura, ok. Saem. Policial põe de costas assim pra parede na garagem da rádio. Algema todos. Algema todos. Falei, não, eu não vou entrevistá-los algemados. Aí ele, senhora, eu não arriscaria. Nessa, o chefe lá do administrativo já tinha trancado as portas do administrativo, sabe, do corredor, da administrativo, aquela coisa. Sim. Aí ele falou assim, senhora, se a senhora quiser, tudo bem, mas é por sua conta e risco. Eu falei, mas eu não vou, cara. Aí que naquela hora você fala assim, não, eles não vão fazer isso comigo, né? Eu falei, não, pode ir que eu banco. E só desalgemou. Foi lindo. Foi linda, a direção fez na mesa assim, de reunião da chefia, fez uma bela um café da manhã para eles, a gente conversou, eles visitaram a rádio. Agora eu tinha, claro, clareza de que aquilo era um momento único na vida deles, mas, né?
Sim.
E que a gente perdeu o contato e não sei deles. E fui indicada para o prêmio Ayrton Senna com essa matéria e me senti mal de estar ali naquele espaço do prêmio.
E eles
na
não...
condição de chefe de reportagem, e os meus repórteres nem sequer eram eles, né?
Uhum.
Nem sequer sabiam que eu estava lá. Eu nem sequer podia comentar isso com eles, eu nem sequer sabia se eles estavam vivos. Porque eles morrem muito cedo. Eles são envolvidos com crimes, eles não têm saída, né? Infelizmente, daquela forma como é colocado para eles. Analfabetos. Eles não conseguem escrever. Então, como é que
o rádio, nesse caso, foi importante?
Exato.
Porque pela oralidade, pelos depoimentos. Exato. Que eles conseguiam fazer a documentação, né?
É, e você vê as barreiras, né? E foi muito marcante pra mim, aqueles meninos.
Que coisa.
E a série foi Meninos da FEBEM. E foi muito marcante.
E foi ao ar, levando a questões. Que questões eles trouxeram?
Ah, desde de como era a infância, de como era a vida. E na linguagem deles, né? Do mundão... E também falando abertamente sobre crime, sabe? Também mostrando uma dureza, sabe? Não é que a gente ficou passando pano.
Sim,
mostrando
sim.
Uma dureza mesmo, que é a realidade deles. É, falando de projetos futuros. Eles projetando um futuro sem nem sequer ter ferramentas para você pensar o que você quer no futuro. Você não tem repertório para pensar, porque a vida deles é essa. É viver à margem, nunca tiveram uma oportunidade para nada e tal. E de lá eu já pensava assim, de lá eu tive a certeza. Tem alguns que são psicopatas, tem alguns que é uma questão de índole, sim. Mas a maioria não é. Eu acho que se essa meninada tivesse oportunidade desde sempre, não teríamos tanta gente hoje, sabe, no sistema carcerário.
Você sempre se aproximou desses temas mais ligados a direitos humanos.
Sim.
Também fez uma série sobre adoção.
Sim.
Foi?
Essa de série sobre adoção foi outra também que me mudou completamente. Porque quando a gente vai para uma pauta, né? A gente. Foi uma ideia minha. Falei, vamos fazer uma série sobre adoção de filhos. A gente vai mais ou menos. É como eu fui para pesquisa. A gente vai com uma ideia pré-concebida, mas a gente tem que estar aberto para se surpreender. E a minha ideia era tanta. Criança aí nos abrigos e tal, a gente tem que estimular a adoção, a gente tem que estimular que as famílias deem oportunidades dessas crianças terem um filho, o que é super lindo, mas há um problema anterior a esse. Aí você começa a entrevistar, inclusive, as mães que perderam seus filhos, que foram para um abrigo, e você começa a ver que não é que essas mães são, claro, sempre tem a questão da índole, mas não é a maioria. Mesma coisa da história da FEBEM. Não é a maioria. Uma mãe que abandona um filho desnaturado. Isso é minoria. Muitas mães não têm com quem deixar seus filhos. Aí vai trabalhar, deixa o filho em casa, alguém denuncia que o filho está sozinho e tal, ou, enfim, o filho vai cometer algum crime, né? Não é crime nessa idade, mas, enfim, essa mãe perde a guarda do filho. Ou uma mãe que
ela...
Ou
é que não tem condições, às vezes, de alimentar aquela criança, de dar condições,
exato,
de entrega para adoção.
A criança fica numa situação, de fato, vulnerável. Essa mãe pode estar usando droga. Então, eu vi mães, porque eu fui num abrigo também, uma instituição que eu não vou lembrar o nome, alguma coisa de Sol, que acolhe essas mulheres que perderam seus filhos. E você começa a ver que o problema não é... Por que só filho de pobre que vai parar em abrigo, né? Não tem alguma coisa estranha? É óbvio que tem um problema social aí seríssimo. Essas mães estão perdendo seus filhos. Essas mães não têm condições de criar seus filhos. Então, qual é a saída? Elas entregarem seus filhos e vai uma família rica e gentilmente aceita criar um filho que não é seu e dá oportunidade para esse filho? Ou a gente empodera essas mulheres na origem, na base? E aquelas que realmente não querem o filho, ok, leva para doação e uma outra família adota. Mas não é possível, cara.
É. Querendo ou não, acho que não dá para fazer uma generalização, mas esses temas de sociais, de demandas em relação a direitos humanos, são pautas que são bastante pautadas por mulheres também, quando estão na reportagem, quando estão em programas.
É interessante isso. Interessante. Acho
que não dá para generalizar de forma alguma. Não. Eu não sei, porque eu também... Sou muito como você, sempre tive esse olhar um pouco mais. Eu lembro de fazer, às vezes, numa inauguração, de acho que era um plantio de algumas detentas que estavam... Rio Pinheiros, estava tendo um plantio de árvores. Por quem fazia esse trabalho eram algumas detentas, e elas estavam lá plantando as árvores para conseguir redução de pena. E aí eu estava... Aí eu falei assim, posso conversar com elas? Aí os caras, assessores lá, era do governo estadual, falaram... Tá bom, pode.
Achar estranho.
Eu comecei a conversar. O papo foi para um nível delas falarem assim: eu fiquei grávida na prisão, não consigo ver meu filho depois. E aí, meu, que pauta de nada de plantio de árvore na Marginal Pinheiros.
Exatamente.
E aí eu comecei. E aí, me barraram: como é que você vai usar esse depoimento dessa mulher, né?
Não tem lead, que é um termo que a gente usa no jornalismo.
Exatamente, não tem muito lead, mas assim. É um lugar que a gente consegue transitar dependendo do olhar do repórter e os repórteres, quando vão para a rua, acho que, especialmente no rádio, para tratar dessas questões de FEBEM, que você não pode identificar a pessoa, aliás, você não precisa identificar a pessoa com foto, né? É a voz que
favorece.
Você consegue fazer isso. Essas detentas, elas estavam seguras em conversar com o rádio, porque eu não tinha lá uma câmera de frente para elas. Quando a gente vai falar com... refugiados chegam aqui a São Paulo, lá em centro de acolhidas, eles se sentem também, porque a voz deles não estão entregando quem eles são. E esse lugar no rádio é muito interessante, porque a gente tem uma abertura, talvez, que consiga sensibilizar o público, porque você está usando a voz, não é um veículo impresso que você vai ler alguma coisa.
Não é aspas, né?
De e tem uma possibilidade de pautar esses temas, enfim, que algumas vezes vem com esse olhar um pouco mais humano sobre a cidade, né? Sobre algumas questões. Tânia Morales, aqui no Mulheres Reais, Nossa Voz, nossa programadora musical, tem uma playlist aqui repleta. E gosta muito de música brasileira.
Gosto, muito, muito. No final, eu falei, foi um internacional. E mandei um Beatles que nunca erra.
Nunca erra. Você quer chamar o Beatles ou quer chamar a Leila Pinheiro?
Ah, vamos chamar a Leila Pinheiro. A gente fecha com o Beatles. Não, ainda mais porque eu pensei, vou fazer uma pegada assim de mensagem, de letra e tal, né? Então, tem que ser uma, né, as nacionais para que todo mundo entenda. Essa Leila Pinheiro é um medley de três músicas do Walter Franco. E as duas últimas, então, do começo e tal, é bonitinho e tal, mas do meio para frente é que entram as mais interessantes, assim, em termos de mensagem, né? Que ela diz assim, viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho isso é isso, a gente está afinando o nosso instrumento. E o final é que é um mantra, né? Que é tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Se a gente conseguir isso...
Meta viver, de vida.
Né? E não formos atropelados por nada, a gente vive uns 100 anos fácil.
Muito bom. Tânia Morales por aqui, a gente ouve Leila Pinheiro.
107,3 Eldorado.
Mulheres reais, nossa voz.
Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar.
Essa foi a Leila Pinheiro com Serra do Luar. Uma música escolhida a dedo aqui pela nossa convidada Tânia Morales.
Mulheres reais. Nossa voz. Nossa voz.
Hoje a gente está recebendo nos nossos estúdios a jornalista, a âncora da CBN, Tânia Morales, que falou um pouco aqui sobre o início da carreira. A gente já conversou sobre esse trabalho de pesquisa dela sobre as mulheres na frente dos microfones e emissoras de rádio, como esse espaço tem crescido, né? Tem ganhado representatividade. Estamos aqui como personagens também desse assunto. Tânia, que também é mãe.
Ah, sim.
Como é que você lidou com a maternidade e o seu trabalho jornalístico em rádio e a sua carreira profissional mesmo, né? A gente tem vários conflitos em lidar com esse tempo dividido. Uhum. Como é que foi para você, Tânia?
Ah, é muito difícil porque o Pedro já tem 22 anos, né? Já é um hominho. Eu era repórter quando ele era pequenininho. Então, repórter não tem muito horário, né? Então, era uma luta, era difícil e eu não tinha, assim, um amparo de... Eu não tinha sogra, né? Meu marido, na época, ele não tinha nem a mãe nem o pai, já eram falecidos. Aí, minha mãe morava longe, então tinha uma questão estrutural muito difícil e é interessante que é um problema nosso, né? Eu que meio que ajustava, eu que via como que eu ia resolver se eu fosse me atrasar, porque o homem... Para eles está tudo bem, eles têm o horário deles, né? Mas, enfim, meu horário era bem mais complicado, então era sempre uma questão logística e tal. Aí depois eu virei apresentadora, mas eu virei apresentadora do fim de semana. Eu trabalhava durante a semana produzindo, na redação, hoje já a coisa é mais flexível, mas eu ia para a redação, ou seja, eu cumpri horário e apresentava no fim de semana. Então também tinha essa coisa de eu chegar no fim de semana cansada... E tem um filho ali te demandando, você sabe? Você tem dois moleques, né? Cheio de energia. E cansada, você acha forças, né? É uma luta, mas assim, eu até tava dizendo esses dias para as meninas, assim, quando nasce, assim, a gente, a vontade de imediato é parar de trabalhar, sabe? Só que a gente não deve cair nessa tentação, porque depois a gente não recupera, é muito mais difícil voltar, então tem que passar, é barra pesada mesmo, com um filho pequeno. Mas a gente tem que achar redes de apoio também, o pai tem que estar presente da mesma forma que nós, né?
Sim.
Compartilhar as responsabilidades e tal. E é a luta, né?
É a luta. E eu acho que para os nossos filhos, curioso que a gente também tem homens, né? Eu tenho dois, você tem um. É interessante ver essas mulheres em posição de serem ouvidas por outras pessoas, numa posição de destaque, né, de algum tipo de protagonismo, ou de a gente chegar em casa super animada com uma entrevista que a gente fez, de algum trabalho que a gente entregou, de ver na gente profissionais realizadas.
Isso. A gente forma homens com um conceito de mulher de valorizar, né? Eu acho também.
É,
pelo exemplo, a gente está construindo um homem que espero não seja, espero que os nossos filhos
sejam uma geração
não sejam machistas.
E como a gente já assumiu outras milhares de outras tarefas, a gente se sente muito pressionada, né? Com a maternidade, é meio que pelo conjunto da obra, né? Não é só a maternidade. A maternidade vem somando tudo que a gente já fazia.
Tudo. Né? E é muito louco, se você observar os homens, ai não, eles trabalham, ai... A gente não, pô, mas também quer trabalhar, né? Pô, chega cansado em casa, né? Tem uma coisa meio que, pô, cobrança. Mas não é uma mãe 100%, né? Porque, pô, eu trabalho fim de semana, sabe? Se é um homem que trabalha fim de semana, é coitado, trabalha fim de semana. Quando ele chega, deixa ele dar uma dormidinha. Você acha que eu dava uma dormidinha? Eu chegava em casa, meu marido falava, Tó!
Então...
Tó que eu vou assistir futebol.
E, não, e a gente já tava esperando por isso,
já
né?
Já sabia, né?
Já tava ali tomando já fôlego, sabia. Né?
Então tem isso, né? O homem
e hoje ele faz o quê?
O Pedro, ele é formado em cinema.
Olha
só! Em cinema, trabalha numa produtora. Tá indo demais. Bem, o meu orgulho.
Aí hoje agora é só babar um
só,
pouco,
meu né? orgulho.
Muito bom, essa é a Tânia Morales conosco, fechando aqui essa edição do Nossa Voz, programa que cada semana tem uma convidada aqui, que já passou, outras estão passando, a gente está anunciando aqui semana a semana, e assumiu a programação musical também hoje, colocando aqui algumas músicas que a inspiram, e ela já deu a deixa dos Beatles que vem
os
aí.
Beatles.
Quem que você, que música
hey Jude,
você escolheu?
Já que estamos na linha mensagem positiva para os nossos ouvintes, né? Hey Jude é linda, e é, parece que é o Paul que fez para o filho do John Lennon, né, que estava embaixo, assim. E é isso, né, não fica assim, pegue uma música triste e faça a melhor, né?
Exato.
Então é isso, eu acho uma graça. E é melodicamente, bom, Paul McCartney melodicamente é coisa espetacular, né? Então eu adoro essa música em vários sentidos.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Beatles com Hey Jude encerrando a seleção musical da Tânia Morales, que participou do Nossa Voz de hoje. Tânia, obrigada pela sua presença. A gente agradece também à CBN por ter permitido que você estivesse aqui hoje, participando da terceira edição desse programa especial, um episódio que tem muita informação, né, sobre esse espaço da mulher, esse papel em que nós duas, né, nós comunicadoras de rádio, temos ocupado ao longo dos anos, um lugar que está sendo cada vez mais explorado, mas ainda temos um percurso pela frente, né?
Olha, quero dizer que eu tô muito feliz e quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, Carol.
Ah,
você, eu vejo um pouco da gente, a gente é muito parecida, né? Você tem uma doçura que quando eu ouvia isso lá atrás era uma heresia, né? Uma mulher no jornalismo ser doce. E é tão lindo ver alguém no microfone apresentando um programa da manhã, que é o momento ali hard, com a sua doçura, com a sua leveza, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Prossiga assim, minha linda.
Obrigada, muito obrigada. A gente é parceira aí.
É
de,
isso.
De doçura, então.
De doçura, que seja. É. Que diabéticos não podem.
Vamos dominar o mundo. Um beijo, obrigada.
Beijo, beijo.
Mulheres Reais, Nossa Voz.
Bom, Mulheres Reais, Nossa Voz, tem produção de Gabriela Forte, Laís Gotardo. A apresentação foi minha, Carolina Ercolim. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, Nelson Volter e Carlos Amaral. Você pode ouvir de novo a nossa conversa no site do Eldorado. Também tem edição Pocket às segundas-feiras no Jornal Eldorado, além de, claro, na versão podcast. Bom fim de semana e até sexta.
Você ouviu na Eldorado, especial Mulheres Reais, Nossa Voz.